Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, Pedro Freitas, vice-presidente de Finanças e RI, e Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.braskem-ri.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra a Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer a todos pela participação em mais uma teleconferência da Braskem. Hoje discutiremos os resultados do primeiro trimestre de 2016. Lembramos que, em atendimento à Lei 11.638 de 2007, os resultados aqui demonstrados refletem a adoção de regras contábeis internacionais em IFRS. As informações financeiras aqui apresentadas foram revisadas por auditores externos independentes. Vamos então para o slide seguinte, por onde iniciaremos nosso comentário. No slide número 3, falaremos dos principais destaques do primeiro trimestre de 2016. No Brasil, o mercado brasileiro de resinas foi de 1,2 milhão de toneladas, uma expansão de 8% em relação ao quarto trimestre de 2015. As vendas da Braskem acompanharam essa tendência e totalizaram 780 mil toneladas, um aumento de 4% na comparação entre os períodos. A taxa média de utilização dos crackers foi de 89%, em linha com o mesmo período do ano anterior, e 6 pontos percentuais superior ao apresentado no quarto trimestre de 2015. Assim, como forma de compensar a retração da economia doméstica, as exportações de resinas totalizaram 415 mil toneladas, um aumento de 62% em comparação com o primeiro trimestre de 2015. O EBITDA do segmento do Brasil atingiu 2 bilhões 155 milhões, representando 72% do consolidado da companhia. Já em nossas operações nos Estados Unidos e Europa, os destaques são a taxa média de operação de 100% nas plantas de polipropileno, refletindo a excelente eficiência operacional e a maior demanda de PP no mercado americano. O volume de vendas atingiu no trimestre 499 mil toneladas, uma expansão de 9% face ao primeiro trimestre de 2015. O EBITDA nos negócios internacionais atingiu R$ 855 milhões, equivalente a US$ 219 milhões, representando 28% do EBITDA consolidado da companhia. No consolidado, a companhia registrou um EBITDA de R$ 3,058 milhões, um crescimento de 106% em relação ao primeiro trimestre de 2015. O aumento é explicado principalmente pelo maior volume de vendas totais, melhores spreads petroquímicos básicos e de PP nos Estados Unidos e Europa, o maior volume de exportações de resinas, o contínuo bom desempenho das operações dos Estados Unidos e Europa e a depreciação média do real de 36% entre os períodos. Em dólares, o EBITDA foi de US$ 780 milhões, 54% superior ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido consolidado do trimestre foi de R$ 747 milhões, sendo R$ 775 milhões na Braskem Controladora. A alavancagem corporativa da companhia, medida pela relação dívida líquida EBITDA em dólares, foi de 1,72 vezes, atingindo o menor patamar em 10 anos, o que representa uma queda de 33% em relação ao primeiro trimestre de 2015. No slide 4, falaremos sobre o desempenho do mercado brasileiro de resinas e das vendas da Braskem no primeiro trimestre. O mercado total foi de 1,2 milhão de toneladas, uma redução de 18% em comparação com o primeiro trimestre de 2015, explicada principalmente pela deterioração da situação econômica e pelo efeito da recomposição de estoques na cadeia de transformação que ocorreu de forma atípica no primeiro trimestre de 2015. As vendas da Braskem seguiram a tendência do mercado e totalizaram 782 mil toneladas no primeiro trimestre de 2016, volume 18% inferior ao registrado no primeiro trimestre de 2015. Quando comparados ao quarto trimestre de 2015, o mercado de resinas e o volume de vendas da Braskem foram respectivamente 8% e 4% superiores. No slide 5, falaremos sobre a dinâmica do mercado internacional. Com a retração do mercado de resinas doméstico se estendendo pelos primeiros 3 meses do ano, a Braskem continuou buscando oportunidades de mercado internacional de forma a manter a taxa de operação elevada nos craques brasileiros. Neste sentido, a companhia exportou 415 mil toneladas de resina, uma alta de 62% em comparação com o primeiro trimestre de 2015. As exportações de petroquímicos base totalizaram 284 mil toneladas no primeiro trimestre de 2016, uma retração de 14% em relação ao primeiro trimestre de 2015, explicada principalmente pelo deslocamento das vendas de gasolina para o mercado doméstico e pela priorização da exportação de polipropileno com alto valor agregado em detrimento da exportação de propeno. As operações nos Estados Unidos e Europa da Braskem mantiveram os primeiros 3 meses do ano os expressivos resultados apresentados ao longo de 2015, com destaque para o excelente desempenho operacional e margens petroquímicas elevadas. O spread de polipropileno nos Estados Unidos apresentou uma valorização de 116% quando comparado ao primeiro trimestre de 2015, em função do menor preço do propeno devido ao excesso de oferta de matéria-prima e uma alta demanda de polipropileno no mercado americano. Neste cenário, as vendas das operações dos Estados Unidos e Europa foram de 500 mil toneladas, um aumento de 9% em comparação com o primeiro trimestre de 2015. No slide número 6, apresentamos os fatores que influenciaram o EBITDA no primeiro trimestre de 2016, na comparação com o primeiro trimestre de 2015. O EBITDA consolidado da companhia foi de 3,1 bilhões de reais, um crescimento de 106% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, explicado pelo maior volume de exportação de resinas e vendas das operações dos Estados Unidos e Europa, melhores spreads internacionais de petroquímicos básicos e de polipropileno dos Estados Unidos e pela depreciação do real em 36% entre os dois períodos. Em dólares, o EBITDA foi de 780 milhões, 54% superior ao primeiro trimestre de 2015. No slide número 7, ilustramos o endividamento da companhia. Pelo fato do financiamento do projeto do México ser na modalidade Project Finance, onde a dívida do projeto deve ser repaga exclusivamente com a geração de caixa do projeto, a análise aqui apresentada não considera o mesmo. Nesse contexto, em 31 de março de 2016, a companhia apresentou dívida bruta de 7,4 bilhões de dólares, 2% superior à registrada no quarto trimestre de 2015. Quando medida em reais, a dívida foi de 7% inferior, influenciada pela depreciação da moeda norte-americana em 9% entre o fim dos dois períodos. A dívida bruta atrelada ao dólar foi de 78%. O saldo de caixa e aplicações totalizou 2,1 bilhões, equivalente a 7,4 bilhões de reais. Por consequência, a dívida líquida da Braskem foi de 5,3 bilhões de dólares, uma redução de 1% quando comparada com o quarto trimestre de 2015. Quando medida em reais, a dívida líquida foi 10% inferior. A dívida líquida atrelada ao dólar foi de 83%. A Braskem, em linha com essa estratégia de liquidez, possui ainda duas linhas de crédito rotativo, stand-by, não utilizadas, no valor de 750 milhões de dólares e 500 milhões de reais, e que não apresentam cláusulas restritivas de saque em momentos adversos de mercado. O saldo de disponibilidade da companhia é compatível com os vencimentos de dívida dos próximos 37 meses. Considerando as linhas de crédito rotativo, a cobertura dos vencimentos de dívida é de 42 meses. A redução da dívida líquida associada a um crescimento de 11% no EBITDA em dólares nos últimos 12 meses influenciou positivamente a alavancagem da companhia, que passou de 1,91 vezes no quarto trimestre de 2015 para 1,72 vezes no primeiro trimestre de 2016, uma queda de 10%. Este é o menor patamar de alavancagem desde 2007. Em reais, a alavancagem foi de 1,72 vezes, 23% inferior ao quarto trimestre de 2015. Em 31 de março de 2016, o prazo médio de endividamento era de cerca de 15 anos. No período, a Braskem permaneceu classificada acima do risco soberano pelas três maiores agências globais de classificação de risco, com grau de investimento pela Standard & Poor's e pela Fitch. No slide 8, apresentamos o CAPEX do trimestre e a expectativa para 2016. A Braskem realizou investimentos que totalizaram R$ 746 milhões no período, sendo a maior parte direcionada para investimentos operacionais e para o projeto do México, primordialmente capital de giro e obrigações contratuais do Project Finance. Em 2016, a Braskem deverá investir cerca de R$ 3,7 bilhões, sendo 50% deste montante atrelado ao dólar e referente aos investimentos operacionais das operações dos Estados Unidos e Europa, e o desembolso da Braskem para o projeto do México, totalizando US$ 447 milhões. No investimento total previsto para 2016, 49%, equivalente a R$ 1,8 bilhão, será destinado para os investimentos relacionados à manutenção, produtividade, SSMA e eficiência operacional, incluindo o desembolso com a parada programada de manutenção de uma das linhas do cracker de Camaçari, na Bahia, no quarto trimestre de 2016. 36%, US$ 329 milhões, será destinado ao projeto do México e 15%, US$ 537 milhões, será destinado a outros projetos estratégicos, tais como o projeto de flexibilização de matéria-prima na Central Petroquímica da Bahia, investimento para a produção de UTEC nos Estados Unidos, investimento para a melhoria da produtividade industrial das plantas de PP localizadas nos Estados Unidos e Alemanha e estudos relacionados a uma nova planta de PP nos Estados Unidos. O slide 9 mostra alguns destaques das operações no México. Em linha com o processo de partida iniciado em dezembro de 2015, com a entrada em operação da área de utilidades, a Braskem Idesa registrou em março a entrada de operação do cracker e a especificação do eterno. Em 6 de abril, o complexo petroquímico atingiu mais um marco importante com a produção do primeiro lote de polietileno, com a partida da primeira planta de polietileno de alta densidade. Em 28 de abril, entrou em operação a segunda planta de polietileno de alta densidade. As atividades de pré-market foram finalizadas no primeiro trimestre, com um total de aproximadamente 200 mil toneladas comercializadas para mais de 350 clientes e canais de comercialização desenvolvidos no México. A produção da Braskem Idesa já é comercializada no mercado mexicano e a primeira exportação já foi realizada em abril. É importante mencionar que a rede comercial internacional da Braskem na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, facilitará a exportação dos produtos no México. Passando para o slide 10, falaremos agora do cenário global e petroquímico. O crescimento global deverá manter-se modesto em 2016 em 3,2%. Os países emergentes ainda representarão a maior parcela do crescimento global, com expectativa de crescimento de 4,1% neste ano, com um menor crescimento da China. Já para os países desenvolvidos, a expectativa é de um crescimento de 1,9% em 2016. No Brasil, a expectativa é de que a performance da economia em 2016 seja tão ruim quanto a de 2015, com mais um ano de queda do PIB de 3,8%. A recessão no Brasil deve continuar a impactar o mercado de trabalho e o nível de rendimento real. No setor petroquímico, a expectativa é de que os spreads ainda se mantenham em patamares saudáveis em 2016. É possível que haja algum tipo de volatilidade, principalmente no mercado asiático, com as novas entradas de capacidade de PP na China, contrabalanceada por um cenário mais positivo no mercado de PP nos Estados Unidos, onde os spreads de PP permanecem em níveis elevados, com a sobreoferta de propeno e a ausência de novas capacidades de PP até 2019. Passando para o último slide, a administração da Braskem em 2016 estará no Brasil concentrada na eficiência operacional das plantas para atendimento do mercado doméstico, na exportação do volume não comercializado no mercado brasileiro, na realização da parada de manutenção de uma das linhas da Central da Bahia no quarto trimestre de 2016, na implementação do projeto de flexibilidade de matéria-prima na Bahia e em avaliar a oportunidade de diversificação de matéria-prima. Nos Estados Unidos e Europa, o foco será no aproveitamento dos spreads positivos nos Estados Unidos, com o aumento da demanda de PP sobre a oferta de propeno, e na busca de oportunidade de crescimento em PP a partir de propeno competitivo nos Estados Unidos. No projeto doméstico, a concentração está em garantir a entrada em operação da terceira planta de polietileno de baixa densidade, na estabilidade operacional do complexo, nas vendas no mercado mexicano, consolidando a relação comercial com os clientes locais, e na realização de exportações em sinergia com as operações da Braskem nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Na parte de liquidez e rigidez financeira, o foco estará na geração de caixa e em continuar a implementação do programa de redução de gastos fixos, com potencial economia de R$400 milhões por ano em base recorrente. Encerramos aqui nossa apresentação e passamos para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Diego Mendes, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é relacionada à parte de lumínicos da PVC. Tentar entender um pouquinho por que não operar essa planta a uma capacidade, a uma utilização de capacidade maior do que vocês operam hoje e exportar, ou a exportação hoje de PVC não dá muito retorno, por isso que vocês não estão fazendo isso. E se vocês já sentiram algum aumento de demanda por conta do acidente da Mexican no México, enfim, para atender o que eventualmente eles possam perder de produção lá. E a segunda pergunta é com relação à redução de custo. Nesse trimestre, vocês mencionaram que vocês tiveram uma redução de custo de 67 milhões dentro do programa dos 400 milhões e que isso já teria dado 176 milhões combinados. Mas na hora que a gente olha o G&A ano contra ano, ele teve um aumento aí um pouco significativo. Então eu queria entender um pouquinho desses custos que estão sendo reduzidos, o que efetivamente está dentro do SG&A, o que está dentro efetivamente do COGS, e por que esse aumento mais significativo ano contra ano no caso do G&A. No resultado vocês acabam comentando só o aumento do tri contra tri. Obrigado.
Diego, Fernando Musa, obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar com a primeira pergunta sobre vinílicos e depois eu vou pedir para o Pedro Freitas endereçar a pergunta do programa de redução de custos. Com relação à produção de PVC no Brasil e a capacidade de exportação dos nossos produtos produzidos no Brasil, o comentário que eu gostaria de fazer é que realmente, do ponto de vista de competitividade da exportação, o Brasil tem desafios contra outras regiões onde a produção de PVC é bastante mais competitiva. Os desafios de demanda no mercado local nos levaram a fazer pequenas exportações que vêm aumentando nos últimos meses, mas a nossa capacidade de colocar produto ao redor do mundo não é tão forte como em outras regiões. Seja pela questão de competitividade, seja pela questão de que tanto em polietileno quanto em polipropileno, hoje temos a capacidade de alavancar a presença, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com produção industrial, com presença muito mais forte, que viabiliza um fluxo mais constante, mais rentável dessas resinas. Com relação ao acidente ocorrido no México, um acidente bastante grave que deverá ter impacto na capacidade de produção desta planta, o comentário que eu gostaria de fazer é que trata-se de uma planta de um elemento intermediário na produção de PVC. Não foi uma planta de PVC. A expectativa que temos é que a operação da Mexican continuará com a sua produção de PVC importando esse intermediário dos Estados Unidos. Portanto, não deve haver uma mudança relevante na capacidade de produção e de colocação de produto por parte da Mexican a partir do evento. Vou passar agora para o Pedro Freitas, para ele poder endereçar a questão do programa de custos e SPNE.
Bom, boa tarde. O Diego, com relação ao plano de custos, ele está dentro do plano, como a gente informou, está seguindo aí o cronograma de implantação das diversas iniciativas. Dentro desse programa, a gente tem iniciativas de redução de custo operacional, de SG&A, como você colocou, e também tem algumas iniciativas de otimização de CAPEX, de produtividade nos nossos projetos de investimento. Então, você não vai encontrar todo o valor dentro só do DRE. Com relação à outra pergunta de aumento do SG&A, a gente teve, como foi explicado na apresentação, um aumento bastante significativo nas exportações. E, com isso, aumentam os gastos de despesas comerciais e despesas com vendas. Então, tem um aumento no custo com comissões, nas despesas com comissões, com armazenagem, com embalagem, com logística, associado ao aumento das exportações.
Tá ótimo. Você pode, dentro dos 400 milhões, dar o breakdown para a gente, o que em tese estaria dentro do COG, o que estaria dentro do SG&A e o que seria essas melhorias de cracker?
Eu vou te pedir para entrar em contato com a área de RI, porque eu, aqui comigo agora, não tenho essa abertura.
Tá ótimo. Muito obrigado.
O senhor Vicente Salanganeto, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Parabéns, Fernando e Pedro, pelo novo cargo de vocês. Primeira pergunta, Fernando, agora como futuro CEO, queria fazer uma pergunta bem direta. Onde você vê a Braskem daqui 5 anos e, na sua visão, quais seriam os desafios até lá? E, segundo, a gente observou uma aceleração na queda de venda de resina no mercado doméstico ano contra ano. Eu queria saber se a expectativa de vocês mudou para esse ano. Se não me engano, eu acho que a Braskem esperava antes uma queda, de repente, de um dígito alto ano contra ano. Eu queria saber se isso mudou. Obrigado.
Vicente, obrigado pela pergunta. Vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho dessa transição e o que eu imagino em alinhamento com a equipe, em alinhamento com o Conselho de Administração para o futuro da empresa. Eu acho que a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é uma mensagem de continuidade na estratégia. Eu tenho acompanhado, participado, contribuído para a construção da estratégia nos últimos anos. Tive a oportunidade nos últimos 4 anos de liderar uma perna importante dessa estratégia no desenvolvimento das operações nos Estados Unidos e na Europa. E a visão daqui para frente é continuar esse processo de internacionalização da Braskem, associado ao esforço de aumento de produtividade e competitividade de todas as nossas operações ao redor do mundo. Se pensarmos nos vários ciclos que a Braskem passou até agora, tivemos vários ciclos bastante vitoriosos, de muito sucesso. Esse ciclo que associamos à transição de liderança a uma transição de ciclo, esse ciclo se encerra com um grande marco, que é a partida do Complexo do México, o maior investimento que a Braskem já empreendeu. E agora o desafio, indo para frente, é continuar nessa jornada, buscando as oportunidades de criação de valor aonde elas estiverem, e focando muito na melhoria operacional, na melhoria de produtividade, na gestão do capital de giro, na gestão do caixa, para que o balanço da empresa esteja numa condição que nos permita, se e quando aparecer alguma oportunidade estratégica, seja através de uma aquisição, seja através de um projeto relevante, que nos permita estar em condições de discutir e avançar nessa oportunidade, se ela criar valor relevante.
Eu acredito que no curto prazo, não só a Braskem, mas todas as empresas industriais no Brasil, têm o desafio de lidar com o crescimento ou a falta de crescimento do Brasil. E isso, com certeza, ligando com a sua pergunta, que eu vou endereçar daqui em breve, é um dos grandes desafios de curto prazo. A Braskem hoje tem um footprint muito mais abrangente do que tinha no passado. Isso está permitindo que não só os resultados da operação internacional, que serão ainda mais incrementados com a partida do México, contribuam para reduzir a volatilidade dos nossos resultados, mas também cria a base de criação de sinergias e de captura de valor em situações como estamos vivendo nos últimos meses, onde a demanda no Brasil está caindo, a necessidade na nossa indústria de rodar os ativos industriais no máximo de sua capacidade para garantir a competitividade de custos é grande. Então, nós estamos alavancando a rede internacional para colocar esses produtos de forma diferenciada, sustentável, e garantindo a produção das nossas plantas. Com relação à demanda doméstica, se você olhar na apresentação, nós tivemos no release o primeiro trimestre de 2016, em relação ao primeiro trimestre de 2015, caiu 18% em volume no Brasil. Esse número é um número bastante forte, bastante impactante, mas é importante lembrar que o primeiro trimestre do ano passado foi um trimestre muito forte, por um efeito de reestocagem da cadeia que havia se desestocado no fim de 2014 e também uma expectativa de aumento de preços para o segundo trimestre que puxou um pouco de volume do segundo trimestre para o primeiro trimestre. A nossa expectativa com relação ao mercado brasileiro era uma expectativa de uma queda de 5% depois de uma queda do ano passado de 7%. A nossa visão hoje, nesse momento, é que o mercado esteja mais próximo dos mesmos 7% de queda que tivemos no ano passado, ou seja, uma queda combinada aí acima de 15% com o ano composto nos últimos dois anos. Como eu disse antes, boa parte do resultado positivo que tivemos no primeiro trimestre foi a capacidade que tivemos de exportar esse produto que não pôde ser colocado no Brasil, ao redor do mundo. Outro aspecto importante é, nesse processo todo de resultado e de futuro, é o desempenho que estamos tendo, especialmente nos Estados Unidos, que agora cria uma possibilidade, uma alavanca para ser explorada no contínua busca de oportunidades por lá, e com certeza em equipe, com a equipe, o meu sucessor no programa lá nos Estados Unidos vai poder explorar, continuando com as várias ideias que vêm sendo trabalhadas por aqui, desde lá.
Ótimo. Obrigado, Fernando.
O senhor Gustavo Levato, do Banco Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Pedro. Boa sorte nos novos cargos. Tenho três perguntinhas. A primeira é relacionada a spreads. Vocês mencionaram na apresentação que espera um pouco de volatilidade para os próximos meses em spreads, mas a gente está vendo alguns fechamentos de capacidades ao redor do mundo que está ajudando a sustentar esses spreads. Qual que é a visão de vocês? O ano passado, vocês comentaram que esperavam uma queda ano contra ano. Se esse ainda é o cenário, ou dado esse fechamento de capacidades, ainda a gente pode esperar um cenário melhor para spreads. As outras perguntas, uma é relacionada ao REICS. Se vocês pudessem dar um update do REICS, aquele PIS/COFINS que vocês pagaram a mais de nafta em janeiro e fevereiro, se isso aí pode ser recuperado também ao longo do ano. E minha terceira pergunta está relacionada a capital de giro. A gente estava analisando aqui, olhando que teve uma variação negativa relevante na conta de fornecedores. Se isso teria a ver com o novo contrato de nafta com a Petrobras, ou que poderia ter sido essa variação significativa. Muito obrigado.
Gustavo, obrigado pelas perguntas. Eu vou endereçar primeiro a pergunta de spread. E depois eu vou pedir para o Pedro endereçar o Reiki e aí depois, no fim a gente volta para a sua terceira pergunta, capital de Índia. Os spreads ao redor do mundo acabaram tendo um pequeno crescimento no primeiro trimestre ao redor do mundo. Em alguns mercados, por exemplo, polipropileno nos Estados Unidos, esse aumento chegou a ser bastante expressivo, tanto polietileno quanto polipropileno na Ásia, na Europa também tiveram aumentos importantes de spread. A questão da volatilidade está muito ligada com a volatilidade do preço das matérias-primas, muito mais impactante do ponto de vista da base petróleo nafta do que da base gás, que tem uma volatilidade menor, mas essa volatilidade na base nafta acaba criando uma volatilidade ao redor do mundo importante e que afeta todas as regiões. Os fechamentos de capacidade que você menciona, sim, estão ocorrendo em algumas cadeias petroquímicas, mas é importante lembrar que, ao mesmo tempo, existem vários projetos de expansão de capacidade nos Estados Unidos, alavancando a competitividade do etano, muitos projetos na China, alavancando a realidade local deles, seja de competitividade de capex, seja de competitividade do carvão ou metanol, para atendimento do mercado interno e substituição de parte das importações que, historicamente, a China vem fazendo. Então, esse balanço de fechamento, partida de novos projetos, nós mesmos estamos partindo uma quantidade de capacidade no mundo de polietileno bastante relevante, 1 milhão de toneladas no México, deve continuar com essa volatilidade. Ano contra ano, a nossa expectativa é que os spreads médios sejam similares. Alguns produtos talvez um pouquinho mais alto, outros um pouquinho mais baixo, flutuando ao longo do ano, mas a nossa expectativa é que não haja grande variação ano contra ano. Eu vou pedir para o Pedro endereçar a questão do rate e depois nós voltamos para falar do capital de giro.
Bom, Gustavo, sobre o Reiki, assim, a medida provisória 694, né, que falava de um ajuste no Reiki, ficou vigente durante janeiro e fevereiro, então a gente realmente teve aí um impacto nessa linha em janeiro e fevereiro, mas a partir de março a medida provisória acabou caducando e aí o Reiki volta para o nosso resultado a partir de março, tá? Inteiro, quer dizer, a gente teve uma redução em janeiro e fevereiro, mas ele zerou, mas ele volta inteiro para o resultado a partir de março. Com relação ao capital de giro, a gente está nesse ambiente de redução de alavancagem que a gente vem vivendo aí já há vários trimestres. A gente começou a qualificar um pouco melhor a base de fornecedores, buscando aí uma adequação melhor entre prazo e custo, e por isso que acaba vendo uma parte desse efeito em capital de giro.
Perfeito, muito obrigada.
O senhor Felipe dos Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde a todos. Fernando, deixa eu explorar um pouco mais essa questão da resina. O cenário que a gente está vendo e que está aparecendo no mercado, a gente vê os preços do petróleo subindo, consequentemente impactando o preço da nafta e reduzindo as margens. Especificamente, o mercado de polietileno parece estar sendo mais impactado do que o mercado de PP, por uma questão até de capacidade de demanda entrando nos Estados Unidos comparado com PP. Então, nesse sentido, como fica o seu projeto no México, em termos de rentabilidade, vale como fica a parte de resinas no Brasil? E a segunda pergunta é, uma eventual mudança de governo, existe alguma possibilidade de que sejam revistos os benefícios fiscais que existem em alguns produtos, ou tanto em custo como na nafta, PIS, COFINS, ou nos 15%, 14%, 15% de preços na resina doméstica? Você tem algum direcionamento, foi alguma consulta do governo em relação a isso? Alguma vinculação sobre esse tipo de ideia? Obrigado.
Felipe, eu vou começar com o tema de resinas. O que nós temos vivenciado, apesar de um pequeno aumento do preço do petróleo, que levou a um pequeno aumento do custo da nafta, na verdade as margens têm se mantido ou aumentado. Com relação à sua pergunta mais especificamente do México, um cenário de preço de petróleo mais alto melhora a competitividade da produção no México, que é base gás, indexado ao mercado americano do preço do etano, e, portanto, para o projeto do México, o petróleo um pouquinho mais alto vai na boa direção de melhorar ainda mais a rentabilidade de um projeto que entra com um custo de produção e uma competitividade de custos muito boa, entrando bastante adiantado em relação aos outros projetos que estão sendo construídos na região do Golfo do México, nos Estados Unidos. A questão do que você chamou de benefícios, na nossa visão, mais uma questão de desoneração que busca endereçar desafios intrínsecos de competitividade que o nosso país tem em relação a outras regiões ao redor do mundo. Eu diria que não tenho nenhum sinal de um lado ou de outro. Esses mecanismos de desoneração estão muito mais ligados a questões estruturais do país, do setor, da indústria, na sua competitividade com outras regiões que são fortes produtoras de produtos químicos, do que propriamente de uma situação específica de um governo ou de outro. Acho que o elemento importante aqui é pensar no impacto que a indústria química e petroquímica tem para a economia como um todo. Os produtos da química e da petroquímica, plástico, têm uma presença muito, muito importante para todas as cadeias de produção em outras indústrias e mesmo para o agronegócio. Portanto, a disponibilidade de produto de qualidade no país é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. Nesse sentido, o programa de desoneração é algo que beneficia o país e, portanto, não vejo motivo para ter uma discussão ao redor dele.
Tá ótimo, obrigado.
Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. O senhor Vicente Falanga Neto, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, obrigado por pegarem mais uma pergunta minha. Como vocês planejam contabilizar a planta do México nesse segundo trimestre? Eu imagino que com a utilização baixa de capacidade no começo, né, os resultados ainda vão ser um pouco mais fracos. Vocês já vão consolidar no P&L ou vocês planejam capitalizar alguma coisa? Obrigado.
Oi, Vicente, é Pedro Teixeira. O México, a partir do momento que ele entra em operação de maneira mais estável e efetiva, e a gente espera que ocorra aí no segundo trimestre, a gente deve ter o número afetando o P&L, a DRE consolidada da companhia, por ser um projeto que a gente controla, né? Para ser controlado o projeto com 75%. A gente, por uma questão de transparência aí com o mercado e também pelo fato de ser um project finance, onde os riscos do projeto estão segregados, a gente também vai mostrar uma abertura, já tem uma nota explicativa nas demonstrações financeiras, no próprio release, a gente vai vai incluir uma abertura do resultado, do fluxo de caixa e do balanço do México em separado. Então, quem quiser olhar México em separado vai ter a oportunidade de olhar México em separado. Quem quiser olhar o resultado da consolidada da Braskem também vai ter a mesma oportunidade.
Perfeito, Pedro. Obrigado.
O senhor Caio Carvalhal, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernando. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla. Acho que algumas perguntas que eu queria fazer já foram feitas pelos meus colegas. são duas questões que acho que pode aproveitar um pouquinho a experiência anterior do Fernando na área internacional. Uma delas é a questão do polipropileno nos Estados Unidos. Tem chamado a atenção a resiliência dos bons spreads na região, né? A gente sabe, enfim, que tem um aumento muito grande na demanda, especialmente na área automotiva. A questão também de uma sobre-oferta de propileno também, obviamente, favorece os spreads. Então, basicamente, a gente sabe muito bem, ou com algum grau de transparência, por que ele está acontecendo agora. A minha questão é se você tem uma percepção de quanto tempo dura isso. Confesso que quando as pessoas acham que vai dar uma pequena refreada um pouco nesses spreads, no sentido de normalizar um pouquinho a oferta de propina, a gente vê que ele continua, inclusive aumenta de forma bem expressiva, como você mesmo apontou. Então, a minha dúvida é mais no sentido de quanto tempo pode durar essa situação, até onde a gente pode ver essa substituição dos componentes de metal por componentes de plástico na indústria automotiva, quanto mais deve ter o fôlego dessa continuidade nos bons spreads de PP nos Estados Unidos, até mesmo para poder entender quando que a Braskem vai poder se apropriar dos benefícios da unidade de tratamento de propileno na região. A segunda pergunta, em relação ao projeto do México, é mais entender um pouquinho a estratégia comercial da empresa. Você sabe que uma das iniciativas do projeto é conseguir implementar a mesma proximidade com os clientes, a mesma proximidade no desenvolvimento dos produtos, no relacionamento comercial que vocês têm no Brasil, que aqui é favorecido, acredito, pelo histórico da empresa, pelo fato de ser monopolista na produção doméstica de resinas. Eu queria entender como é que vocês vão tentar transportar isso para o México, dadas as diferenças de mercado, né? Um outro país, a questão de não ser monopolista, enfim. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês vão conseguir apropriar os benefícios da política comercial bem-sucedida no Brasil nas operações do México. Seriam essas minhas duas perguntas. Obrigado.
Boa tarde, Caio. Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou começar endereçando o tema de polipropileno nos Estados Unidos. Realmente, o mercado norte-americano de polipropileno tem se demonstrado um mercado muito interessante. Você citou alguns drivers, eu vou reforçar alguns deles e depois vou endereçar a sua questão do quanto tempo isso dura. Do ponto de vista de demanda, a partir da segunda metade de 2014, houve uma grande aceleração da demanda por polipropileno nos Estados Unidos. Esse crescimento de demanda teve vários drivers. O polipropileno é uma resina muito versátil, que vai para bens de consumo, bens duráveis. É uma resina bastante versátil do ponto de vista de que tipo de produtos podem ser feitos a partir dela. Com a melhoria da economia americana, o aumento de consumo, que a queda de petróleo gerou via redução de preço de gasolina para o consumidor americano, muitos dos elementos de consumo de polipropileno tiveram um ganho expressivo. Um outro fato importante no aumento de demanda, e esse fato deve durar por um bom tempo, é uma reindustrialização que está acontecendo nos Estados Unidos graças à maior competitividade do ponto de vista de custo energético, à pujança do mercado americano, à disponibilidade de mão de obra qualificada. Muitos dos nossos clientes que no passado tomavam decisões do ponto de vista global de alocar o seu próximo investimento de conversão de plástico em outras regiões, nos últimos tempos têm começado a avaliar e a investir nos Estados Unidos para produzir o produto nos Estados Unidos em vez de produzi-lo em outro lugar e importar o produto acabado. Então, isso tem também contribuído para a resiliência da demanda. Um terceiro elemento associado com a abundância de propeno e a competitividade de propeno é que isso ajudou o custo do polipropileno em relação a outras resinas e a outros materiais se tornar muito competitivo nos Estados Unidos. Com isso, você acaba tendo um incentivo à demanda desses produtos. O último fator que eu gostaria de mencionar do ponto de vista de demanda é a questão da demanda vindo do setor automotivo. O setor automotivo nos Estados Unidos segue muito forte. Apesar das fortes vendas, a idade média da frota ainda é alta e segue aumentando.
a necessidade de substituição é muito grande e essa substituição da frota deve se acelerar por causa dos novos padrões de emissão de poluentes de carros, de motores de combustão, que estão sendo implementados pelo governo federal e alguns governos estaduais dos Estados Unidos. Então, a demanda vindo do setor automotivo vem primeiro pela renovação da frota e vem segundo pela grande competitividade da resina PP na substituição de materiais mais pesados e, portanto, sendo um grande contribuidor para a melhoria do consumo médio dos carros. Do ponto de vista da sobreoferta de propeno, aqui o PP está vivendo um momento interessante, que é, eu diria, a segunda onda da revolução do shale gas. Os produtores de polietileno nos Estados Unidos viveram e vivem uma bonança que veio da competitividade do etano, da disponibilidade do etano, primeiro na utilização deste etano nas plantas flexíveis, segundo nos investimentos marginais para aumentar essa flexibilização e consumir mais etano, que está muito barato. Terceiro, agora, uma nova onda de investimentos similares ao nosso do México, onde você constrói novas plantas que consumam etano. Essa onda no mundo etano, eteno, polietileno, já está presente há alguns anos nos Estados Unidos. Esse impacto do shale gas agora está chegando no mundo do polipropileno. Está chegando de duas maneiras. Primeiro, três maneiras, na verdade. Primeiro, não só o etano, mas propano e butano também estão muito competitivos do ponto de vista de custo nos Estados Unidos. O fenômeno que gerou abundância de etano gera abundância de propano e butano. Com isso, os crackers flexíveis passam a monitorar no dia a dia qual é a melhor matéria-prima e o propano tem se mostrado muito frequentemente mais competitivo com a produção de eteno do que o próprio etano. Quando isso acontece, o cracker, a central petroquímica, vai produzir mais propeno, gerando mais oferta. Segundo, a redução do preço do petróleo e, portanto, a redução do preço da gasolina levou a uma inversão da tendência de demanda de consumo de gasolina nos Estados Unidos, que vinha declinando há muitos anos. Na verdade, no passado recente, ela chegou a estagnar e até a inverter e haver um aumento por demanda de gasolina. Com isso, as refinarias dos Estados Unidos, são perto de 150 refinarias dos Estados Unidos, todas elas têm operado a taxas muito altas para suprir a demanda de combustíveis e, nesse processo, geram mais propeno, que é a nossa matéria-prima. E o terceiro elemento é o início de um ciclo de investimento menos impactante do que o investimento feito nos crackers de etano para a produção de etano, mas é o início do ciclo de investimento nas PDHs, transformando propano em propeno. Um primeiro investimento havia sido feito há cerca de 3, 4 anos na conversão de uma planta antiga pela uma empresa de private equity chamada Tesla Logistics. Essa planta já está operando. Existem dois projetos muito grandes, um já em operação e outro partindo no começo do ano que vem, de produção de propeno a partir de propano, que também tem feito o mercado se tornar bastante longo de propeno e, portanto, muito competitivo. Então, esses dois elementos estão permitindo à indústria de polipropileno rodar a capacidade cheia. Nós temos operado algumas das plantas acima de 100% da sua capacidade de produção e toda a indústria está operando muito forte. Quanto tempo vai durar? Vai durar até haver novos investimentos de capacidade de produção nos Estados Unidos. E você observar os drivers, tanto de custo de propeno quanto custo de demanda, existem elementos que nos levam a crer que esses drivers vão permanecer por um bom tempo. Então, o mercado vai ter que resolver a inequação entre demanda forte e falta de disponibilidade de produção local, dado que as plantas já estão operando a peça praticamente todas cheias, de alguma maneira. No curto prazo, isso vai acontecer através de importações. Os Estados Unidos, historicamente, era exportador de polipropileno, dado a sua competitividade intrínseca nessa indústria. Em 2015, isso já se equilibrou, e em 2016, os Estados Unidos passa a ser um importador líquido de polipropileno. A expectativa é que, até a construção de novas plantas de PP, o mercado vai se adequar com aumento de margens, portanto, aumento de preço para segurar um pouco o crescimento da demanda, e as importações aproveitando esse aumento de margem para entrar e atender as necessidades dos clientes. Isso já levou a algumas empresas a começar a avaliar projetos. Inclusive, nós mesmos já estamos há mais de um ano ao identificar essas tendências, trabalhando no desenvolvimento de um projeto para a construção da nossa sexta planta industrial nos Estados Unidos, um projeto que busca construir uma planta de escala mundial, extremamente competitiva, no Texas, onde a disponibilidade e o custo da matéria-prima é muito competitivo, num site que já temos, que tem espaço, infraestrutura, utilidades, infraestrutura para acesso a ferrovias. Então, esse projeto já está em desenvolvimento, está na fase de engenharia e esperamos, até o fim do ano, começo do próximo ano, finalizar os estudos de engenharia para poder levar ao nosso conselho essa oportunidade de investimento que será aprovada assumindo a sua boa criação de valor, a identificação de uma boa estrutura de financiamento, alavancando a disponibilidade de crédito nos Estados Unidos e dentro das alternativas estratégicas da Braskem, comparando com as outras alternativas que possamos ter. Com relação ao México, acho que o seu ponto foi muito bom. Diferente do Brasil, onde somos, diferente de monopolista, como se disse, mais o único produtor de polietileno, sofrendo a concorrência de produtores de todo o mundo aqui no nosso mercado brasileiro, hoje a realidade do México é uma realidade de um mercado altamente importador. Cerca de um pouco mais de 2/3 da demanda é suprida por importações. A nossa entrada vai permitir que essa importação seja reduzida, mas mesmo que vendêssemos 100% da nossa produção no mercado mexicano, o mercado mexicano ainda seria importador líquido de polietileno. A nossa estratégia comercial, que já começou a ser implementada há mais de 2 anos. É uma estratégia, como você mencionou, Caio, de proximidade com os clientes, de aproximação com os clientes, aproveitando um pouco esse vácuo de termos um mercado e o outro produtor local é a empresa estatal Pemex, que tem os seus desafios na sua... foco dado a enormidade dos negócios da Pemex e os competidores todos produzindo em outras regiões e, portanto, estando, por definição, um pouco mais distantes dos clientes mexicanos. Nós começamos um esforço de pré-marketing há mais de 2 anos, já atendemos mais de 350 clientes, dos quais cerca de 200 de forma recorrente, com volumes importados do Brasil ou importados de outras regiões, de alguns parceiros e dos licenciadores de tecnologia, para começar a construção dessa proximidade que você disse. A nossa visão é que a forma de atuação da Braskem na interface com seus clientes permite uma criação de valor bastante importante. Eu tive a oportunidade de participar da mudança na forma de relacionamento que implementamos nos Estados Unidos e na Europa e de ver o impacto que isso teve, o que nos permite hoje ter uma diferenciação muito grande e passarmos a ser reconhecidos como líder no mercado de Estados Unidos de PP, por exemplo, não só porque temos a maior capacidade de produção, mas passarmos a ser reconhecidos porque temos a capacidade de apoiar os clientes, porque temos a capacidade de desenvolver produtos, porque temos a capacidade de ajudá-los a se internacionalizar, como temos feito em alguns casos. Então, é essa proximidade com os clientes que nós esperamos repetir no México e, assim, conquistar uma posição relevante no mercado mexicano, não só porque estamos produzindo ali, mas porque passamos a ser a escolha dos nossos clientes mexicanos.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para considerações finais.
Bom, eu gostaria de agradecer a todas as perguntas. Alguns de vocês comentaram do nosso processo de transição. Essa é a primeira oportunidade que e também a primeira oportunidade que o Pedro, no seu novo desafio de CFO da companhia, que nós dois estamos tendo de interagir com vocês. É a primeira oportunidade de muitas, que eu espero que sejam produtivas para o diálogo. Eu queria reafirmar uma mensagem que eu dei em uma das perguntas, com relação à estratégia da companhia, com relação ao foco da companhia. Apesar de ter havido uma mudança de liderança, não é uma mudança de estratégia, não é uma mudança de foco. Nós vamos continuar com o nosso foco na estratégia de crescimento e de internacionalização, na estratégia de aumentar nossa competitividade para poder melhor servir os nossos clientes. Nós vamos continuar fazendo isso na busca das melhores oportunidades de criação de valor e, para isso, é muito importante, especialmente na nossa indústria, manter uma rigidez financeira muito, muito sólida. Nós precisamos estar prontos para agir se e quando boas oportunidades de investimento apareçam. Então, nesse sentido, seria a minha mensagem final para vocês. Nós, entre aspas, encerramos um ciclo muito vitorioso sob a liderança do Fadigas e fica aqui o desafio para mim de continuar essa jornada e criar um novo ciclo de crescimento, de rentabilidade, de melhorias na gestão que para quem vem fazendo desde sua criação. Isso será uma prioridade contínua de todos nós, da equipe da Braskem, para buscar a melhor criação de valor para os nossos acionistas. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.